Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e estou de volta após 15 dias de férias. É um prazer estar de volta, ainda mais depois de ter recebido tanto carinho dos nossos queridos ouvintes através de mensagens ou até mesmo pessoalmente. Estou de volta para a alegria de uns e tristeza de outros. Deixa eu desejar uma boa tarde a ela, que a partir de hoje vai ficar fazendo o Jornal do Meio Dia comigo. Então, a partir de hoje, a parceira de bancada é a Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Com certeza, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte Gabriela FM. A partir de agora, o Jornal do Meio Dia está no ar com a dupla o quê? Dupla Cacá? Como assim? Carla e Kátia?
Só que meu Kátia é com C, né? Isso. O seu Carla é com K. Isso. Não, e agora vocês vão ter que suportar duas mulheres novamente na bancada do Jornal do Meio Dia.
Isso aí. A partir de agora, a gente te deixa bem informado com as notícias que circulam hoje por todo o país. O Jornal do Meio Dia está no ar. Muitas informações. Seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 988291029. Tem também o Coutinho, né, Kátia?
Daqui a pouquinho tem o nosso repórter, obviamente, Coutinho, né? Com muitas informações no Jornal do Meio Dia. Mas antes, lembrando a você que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Matheus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade, variedade. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Ademir brilha com golaço e Bahia vence o Palmeiras por 1-0 em casa. Tricolor baiano, hein? Deixando a gente feliz.
Jornal Dia de Teresina, incêndios em São Raimundo Nonato são controlados após 7 dias de operação.
Jornal do Comércio Recife, transporte por moto. No país do Uber e 99 moto, sinistros de motocicleta custam 300 bilhões de reais e colapsam 70% dos hospitais brasileiros, apontam ortopedistas. Olha, quem trabalha em hospital de urgência e emergência sempre comenta esse tipo de assunto em todo o país, que é uma triste realidade, né? Os acidentes com motocicletas, né? Motociclistas, seja particular ou a trabalho, tem crescido muito no país e acaba colapsando mesmo, principalmente aí o SUS, viu, gente? Que geralmente que atende aí esses casos, né, de urgência e emergência desses acidentes.
Diário do Nordeste, Fortaleza, controle do orçamento. Fortaleza está entre as 14 capitais sem emenda impositiva para vereadores.
Jornal do Norte, Jornal Tribuna do Norte, Natal. Carência de ciclovias é gargalo para o aumento de uso de patinetes em Natal.
Tribunal Independente Maceió, Detran, Alagoas reúne em primeiro passeio ciclístico mais de 1000 pessoas por um trânsito seguro.
Bacana, né? Essa manchete é Jornal Tribuna Independente. Acho que a gente tem que estar sempre fazendo mesmo, né? Esse trabalho de educação no trânsito.
Trânsito, com certeza.
Inclusive, semana passada toda teve a Semana do Trânsito em Ilhéus. Eu estava vendo lá na Praça Dom Eduardo, ali na Catedral, né? Aquele trabalho bacana da Sutran, que tinha lá também a escolinha mostrando...
A Semana do Trânsito.
Né, mostrando como é que funciona, como deve funcionar um trânsito de verdade. E, inclusive, várias crianças, né, de diversas escolas estiveram no local, né, participando aí dessa Semana do Trânsito.
O tempo de BH, desvantagem. É preciso consertar o Brasil, diz secretário de Comércio de Trump.
Vamos de jornal Estado de Minas. BH, denúncias contra mineradora em Minas, explosões, sirenes e água envenenada.
Jornal Globo do Rio, fiéis se jogam ao chão durante tiroteio em missa de São Cosme e São Damião, no Andaraí.
Sabe o que é isso? É a violência no Rio de Janeiro, viu, Carla? Triste realidade. Correio Brasiliense, Distrito Federal, família Bolsonaro. Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição política.
Correio do Povo, Porto Alegre. Outubro terá mais dias de calor e chuva dentro da média no Rio Grande do Sul.
Preocupante, né? Vamos de Diário de São Paulo. Trump diz estar muito perto de acordo para encerrar guerra em Gaza. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Para quem ligou o rádio agora, a partir de hoje, 29 de setembro, Jornal do Meio Dia, né? Além de eu, Kátia Gomes, comigo aqui agora na bancada, Carla Menezes, tá? Então, todos os dias, segunda a sexta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui levando muita informação para você, querido ouvinte. Olha aqui no noticiário regional. Nós vamos de Ilhéus em destaque. Olha só, a Prefeitura de Ilhéus promoveu ação de saúde na marcha LGBTQIAPN+, com apoio do CTA e a Secretaria Municipal de Saúde levou serviço de prevenção, estrutura de atendimento ao público presente no evento, não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. Neste domingo, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou ativamente da marcha LGBTQIAPN+, levando para a avenida um estande do Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, além da realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais. O espaço ofereceu vacinação e estrutura para atendimento médico, garantindo assistência e prevenção aos foliões durante a festa, demonstrando a importância da saúde inclusiva. A enfermeira do CTA, Adriane Kubut, ela destacou a importância da iniciativa. Ver os foliões passando pelo stand para realizar os testes é muito gratificante, porque esse é o intuito, oferecer um serviço de prevenção de forma acessível. Não existe outra maneira de saber se a pessoa tem ou não a IST sem fazer o teste. Além disso, a vacinação também é fundamental, já que protege contra doenças como HPV e hepatites A e B, que também são sexualmente transmissíveis, afirmou. A técnica de imunização Valquíria Cardial, ela ressaltou a parceria entre setores de saúde. Vacinação e testagem caminham juntas na prevenção. Hoje, oferecemos vacinas do calendário do adulto, como HPV, tétano, hepatite, sarampo e influenza. Essa união fortalece o cuidado com a população, disse. Para a diretora de Vigilância em Saúde, a Catiúça Ribeiro, a retomada da participação do CTA em eventos é um marco. Estávamos afastados por um tempo e retornar esse ano é uma ação como essa é fundamental. A população estava carente da testagem de IST e trazer esse serviço de volta em um evento inclusivo como a marcha é de grande importância, declarou. A secretária municipal de saúde, a Sonilda Mello, ela reforçou o compromisso da gestão. Estamos presentes mais uma vez em um grande evento da cidade, levando saúde inclusiva, prevenção e informação. O objetivo é garantir que pessoas possam se divertir com consciência e proteção. Essa é uma marca do governo Valderico Júnior. Está próximo da população em diferentes espaços, destacou. A iniciativa foi bem recebida pelo público. A universitária Marcela Souza contou que aproveitou a oportunidade para fazer o teste rápido. Já o auxiliar de serviços gerais, o Irenilton Valentim, ele afirmou que considera importante prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis. Para o Ratinho Menezes, organizador da marcha, em Ilhéus, a parceria fortalece o movimento. Ele disse o seguinte: a presença do CTA é fundamental para a prevenção, para proteger nossa população e também para quebrar preconceitos. Esse apoio da Secretaria de Saúde mostra que cuidado precisa estar em todos os eventos, sejam de esporte, cultura ou lazer, pontuou. Com grande adesão dos foliões, a ação mostrou que saúde e inclusão caminham juntas, confirmando o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a promoção da qualidade de vida e da cidadania.
Inclusive, agora há pouco, acabei de confirmar com a Adriane, tá, do CTA, e foram realizados lá durante essa ação 58 testes, sendo que desses, 4 deu reagentes para sífilis. Né? E esse trabalho aí do CTA é muito importante, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Inclusive, já estou aliando com ela uma entrevista aqui no Jornal do Meio Dia para ela falar um pouco mais desse trabalho do CTA, para a população conhecer que está lá de portas abertas para todos. Tá? Então, essa semana ainda, vamos ter essa entrevista aqui com a enfermeira Adriane Cobut, do Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Bem, são 12 horas e 17 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde a ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando com informações do setor policial. Primeira entrada, né, Coutinho? Boa tarde pra você, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Só que ele, gente, esqueceu e deu boa tarde. Ele vai me desejar boa tarde, em seguida ele vai desejar boa tarde a Marcos Bezerra. Porque assim que ele gravou, ele esqueceu e depois não deu tempo ele regravar. Mas boa tarde pra você, Coutinho Neto.
Muito boa tarde também para você, Cátia. Uma excelente semana. Seja bem-vinda de volta ao seu período de férias. Seu Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima segundinha. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Eu respondo pelo Marcos. Boa tarde para você também, Coutinho.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi! Porque a nossa primeira parada, Cidade de Ilhéus. Na madrugada do último sábado, durante rondas de rotina na Avenida Itabuna, área central da cidade, policiais lotados na 68 Companhia Independente de Polícia Militar receberam informações sobre um indivíduo que estaria nas proximidades com um veículo oriundo de apropriação indébita. Ao localizar o automóvel, a guarnição verificou os dados e constatou a irregularidade. Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram conduzidos e apresentados na 7ª CROPIM para a adoção das medidas legais cabíveis, é o que disse a assessoria de comunicação da 68 CIPM. Ainda, cidade de Ilhéus, na tarde da última sexta-feira, policiais militares do Tático Atensivo Rodoviário, TO, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, receberam denúncias que o homem acusado de cometer homicídios em Ilhéus estava na zona norte da cidade. As guarnições chegaram ao local da denúncia e identificaram o homem com as mesmas características do suspeito dos crimes. O homem disparou com a arma de fogo e resistiu à abordagem dos policiais, dando início a uma troca de tiros. Cessados os disparos, o homem foi encontrado caído ao solo com a arma de fogo em mãos. Foi prestado socorro ao Hospital Costa do Cacau, mas o resistente evoluiu a óbito após atendimento médico. Toda a ocorrência foi apresentada à autoridade competente no plantão da 7ª Corpim, junto com a arma apreendida. Por isso é o que disse a versão oficial da polícia. Outra versão. Segundo a outra versão, o adolescente de iniciais MCLM, de apenas 16 anos de idade, ele morreu durante esta intervenção da Polícia Militar. Por outro lado, a família nega a existência de troca de tiros com a polícia, porém sustenta que o menor estava dormindo na residência quando foi surpreendido com disparos de arma de fogo, foi o que relatou o pai da vítima ao delegado plantonista também na 7ª Corpim. O caso está em apuração. Um homem, identificado como Fábio Ferreira Soares, foi morto a tiros durante a madrugada do último sábado em sua residência no distrito de Porto da Mata, município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. De acordo com informações apuradas pelo plantão da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto dormia. O ataque não deu chance de reação a Fábio Ferreira. Levantamentos iniciais indicam que Fábio tinha histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido preso em Nanuque, cidade do interior de Minas Gerais. A autoria do crime é desconhecida, mas a principal linha de investigação da polícia aponta para possível vingança. O corpo de Reginaldo Matos Souza, de 27 anos, foi encontrado na manhã do último sábado com marca de tiros no povoado Ponto Maneca, zona rural de Eunápolis. Segundo a polícia, no meio da madrugada, Reginaldo foi tirado à força da residência e levado até as proximidades da Associação Olhos d'Água, a cerca de 40 metros da casa onde o homem morava. No local, a vítima foi obrigada a ajoelhar perto de uma cerca e executada com vários disparos de pistola calibre 9mm que causaram esfacelamento craniano. As cápsulas deflagradas foram encontradas no entorno. Reginaldo morava sozinho no povoado há cerca de um ano. A companheira grávida havia deixado a residência recentemente e a casa estava completamente revirada, o que indica que os autores procuravam algo específico. Ainda no extremo sul da Bahia, um homicídio foi registrado na tarde do último sábado em Cumuruxatiba, distrito de Prado, extremo sul baiano. A vítima, Ariel da Silva Donato, tinha 22 anos de idade. Ariel era natural de Teixeira de Freitas e, de acordo com as informações da Polícia Civil, Ariel foi atingido por cerca de 6 disparos de arma de fogo efetuados por 2 homens ainda não identificados. Os suspeitos chegaram ao local em uma motoca Honda Fan de cor preta, sem placa, e fugiram logo após o crime. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a motivação e tentar identificar os autores deste homicídio. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ah, é, ele esqueceu hoje. O Coutinho, obrigada, tá, pelas informações. Só lembrando ao ouvinte que quem tá comigo a partir de agora é a Carla Menezes. Mas o Coutinho retorna ainda hoje, tá? Com mais notícias do setor policial. E a partir de amanhã ele já tá ligado que ele vai dar boa tarde a Kátia e a Carla. Cacá agora. Obrigada, Coutinho. Até daqui a pouco, tá? São 12 horas e 25 minutos. Nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Flávio, ele que é advogado. E a pauta hoje, gente, é a escolha dos postulantes ao 5º Constitucional do TRT5. O que é isso? Você vai entender já já nesta entrevista. Mas antes, vamos desejar uma boa tarde ao Dr. Marcos Flávio. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, querida amiga Kátia Gomes, Carla, Coutinho Neto. Satisfação enorme estar aqui no programa, líder de audiência, para falar sobre um assunto tão importante e que vai ser algo que vai mexer com a vida da advocacia, somente de nós aqui que militamos no interior, na região sul da Bahia.
E já tinha um tempo que você não via o Jornal do Meio-Dia, viu, doutor Marcos Flávio?
É verdade, a última vez, salvo engano, ainda era lá no Banco da Vitória.
É, a rádio ainda estava na sede de lá, viu, Carla? Já tem um tempo já. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui para vocês, doutor Marcos Flávio, né, que é advogado trabalhista, então ele figura aí entre esses postulantes ao cargo aí de desembargador do TRT5, e a advocacia baiana, portanto, ela se prepara para definir postulantes ao 5º Constitucional do TRT5 no próximo dia 9 de outubro. Então a categoria escolherá os nomes que disputarão a vaga, e aí já está entre eles aí o advogado Marcos Flávio, reconhecido pela atuação ética e técnica na área trabalhista. E aí a gente já começa perguntando ao doutor Marcos Flávio, ele explicar para os nossos ouvintes o que é o 5º Constitucional.
Pronto. Satisfação enorme explicar de forma didática a todos os ouvintes. O 5º Constitucional, como o próprio nome diz, está previsto na Constituição Federal. Foi introduzido na Constituição de 88, que determina que 20% das vagas de todos os tribunais superiores, tribunais de justiça, Tribunal Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais do trabalho, uhum, e tribunais federais serão ocupados por vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público, 20% dessas vagas. Então, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TRT, tem 3 vagas destinadas à advocacia. Então, e esse pleito teve início em decorrência da aposentadoria do desembargador Alcino Felizola, publicada, cujo ato foi publicado no Diário Oficial no dia 22 de abril, uhum, e por conta dessa aposentadoria, a OAB publicou um edital convocando os advogados que quisessem participar. Evidentemente tem os requisitos para poder preencher essa vaga, pudessem se habilitar e apresentar a documentação necessária. A partir desse momento da apresentação dos documentos, foi nomeada uma comissão eleitoral que analisou toda a documentação, e na hipótese de ter havido alguma impugnação, que não houve nesse caso, o candidato apresentaria a defesa e o conselho iria analisar juntamente com a comissão eleitoral. Então houve já uma primeira fase no dia 22 de agosto, que os conselheiros do OAB fizeram essa votação. Eram inicialmente 14 candidatos, e agora restam 11, sendo 6 homens e 5 mulheres. Então, nessa primeira fase, de 105 conselheiros que registraram presença para a votação, eu obtive 95 votos. Então, fui mais votado entre os homens, e isso credencia para essa próxima fase, que é no dia 9 de outubro, e nós estamos fazendo visitas aos escritórios dos colegas em Ilhéus e Itabuna, visitas virtuais em outros municípios e também visitando as 37 subseções que compõem a nossa OAB. A Bahia é um estado que tem 417 municípios.
Sim.
E tem 37 subseções que englobam esses municípios. Então, a campanha, praticamente a campanha de deputado, que nós temos que visitar todo o estado da Bahia.
Já surgiu uma dúvida. Desses 11 candidatos que sobraram, aqui do sul da Bahia só tem você como candidato?
Não, tem um candidato de Itabuna, Dr. Guilherme Scofield, e tem um candidato de Gandu, Roberto Oliveira. Os demais candidatos, os outros 8, são de Salvador.
Entendi. Pontualmente 12h30, nós vamos logo a um rápido intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo aqui com o advogado Marcos Flávio. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex, Margram Mármores e Granitos e Lojas Universo Calçados e Acessórios. Bem, para você que ligou o rádio agora e não acompanhou desde o início a entrevista do dia, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Flávio, ele que é advogado, e a pauta do dia, gente, é a escolha dos postulantes ao 5º Constitucional do TRT5, que é o Tribunal Regional do Trabalho, tá? E o Dr. Marcos Flávio é um dos postulantes ao cargo, ele já explicou aqui quantos concorreram, quantos tem até o momento, que são 11, né? E, inclusive, eu perguntei se ele era o único candidato do sul da Bahia. Ele disse que tem mais 2 candidatos, portanto, são 3. Já tem 3 advogados do sul da Bahia participando aí como candidatos aí ao cargo de desembargador para o TRT-5. E, no primeiro bloco, ele explicou o que é o 5º Constitucional, né? E a gente aproveita para a gente falar um pouquinho dessa relevância do 5º Constitucional para garantir pluralidade e representatividade no Judiciário. Você pode explicar para nós, doutor?
Kátia, mais uma vez, prazer falar com vocês, com todos os ouvintes aqui, sobre esse tema extremamente importante, o processo de escolha, né, através do 5º Constitucional. Como expliquei no bloco anterior, 20% das vagas são destinadas à advocacia. Nosso Tribunal Regional do Trabalho, nós temos 29 desembargadores. Desses 29, 3 são advogados. Agora, na verdade, são 2, porque houve a aposentadoria do Dr. Alcino Filizola, e em decorrência dessa aposentadoria que surgiu a vaga que nós estamos disputando e obtivemos essa vitória na primeira fase, realizada no dia 22 de agosto. Então, queria explicar a todos os ouvintes que há 14 anos exatamente nós não temos eleições de vagas à advocacia do TRT. Então, porque essa vaga a pessoa pode ocupar até 75 anos de idade, ou pode aposentar antes dessa data, ou a não ser que haja algo relacionado à enfermidade, uma morte, que antecipe o exercício da função de desembargador. Então, é extremamente importante. O objetivo do legislador, o Constituinte de 88, foi justamente colocar nos tribunais advogados e advogadas com ampla militância, experiência, escuta, vivência, para chegar aos tribunais superiores com uma visão plural, que possa efetivamente ter aquele olhar mais acurado, ter aquele contato já com os jurisdicionados do interior, principalmente nós que militamos na advocacia do interior. Então, nós sabemos quais são as angústias, os desafios, as agruras. Então, realmente fica um pouco mais fácil você estar ocupando um cargo tão importante desse e julgar aí não só de forma justa, mas também com mais celeridade e com esse olhar voltado, que ali nós não estamos julgando papéis, o que foi digitado no computador. Nós estamos julgando vidas humanas. E uma decisão errada pode impactar negativamente e causar problemas os mais diversos na vida da pessoa. Então, temos que ter esse olhar, né, mais sensível para que nós façamos julgamentos céleres e justos.
Dr. Marcos Flávio, por favor, fala um pouco sobre o histórico da participação da advocacia na composição do TRT-5.
Como eu falei anteriormente, são 3 desembargadores cujas vagas são destinadas à advocacia e remanescem mais 26 vagas que são algumas do quinto do... Deixar claro também que tem também quinto do Ministério Público.
Sim.
Então o Ministério Público do Trabalho também tem vagas, tem assentos no TRT e as demais vagas são destinadas aos juízes de carreira que vão sendo promovidos ao longo, né, de sua carreira. Então os juízes começam como substitutos, vão titularizando em diversos municípios e depois chegam à condição de desembargador. Essa promoção pode ser por antiguidade ou merecimento. Então, é importante que nós façamos essas distinções e ressaltemos a essencialidade de um olhar mais plural, mais voltado para o ser humano, que isso aí que a advocacia nos dá. No nosso caso, especificamente, eu milito na Justiça do Trabalho há 37 anos, advogando tanto para reclamantes quanto para reclamados, ou seja, tanto para os empregados quanto para os empregadores, para os patrões. Isso faz com que nós tenhamos uma visão ainda mais ampla e imparcial, que o magistrado, ele, além do notável saber jurídico, ele tem que demonstrar outras características, como também a imparcialidade. Então, é necessário que nós, né, façamos uma escolha de pessoas que têm experiência, militância, vivência e que tenham esse olhar mais humano para a população.
Com relação às expectativas, doutor, as expectativas da advocacia baiana em relação à escolha dos nomes que irão compor a lista?
Os advogados baianos e as advogadas estão extremamente ansiosos, justamente por conta de há 14 anos não haver uma vaga disponibilizada para o quinto da advocacia no TRT. Então, nós temos viajado a Bahia inteira, percorrendo, né, esse estado, que é o tamanho de vários países, é um estado muito grande.
Sim.
E a aceitação tem sido a melhor possível, tenho obtido diversas adesões ao longo desse período eleitoral e as pessoas falando mesmo que irão votar porque conhecem o nosso trabalho, a nossa militância, que vão se sentir representadas por um desembargador que possui essas características que eu ressaltei. Não quero fazer uma apologia à minha pessoa, mas evidentemente que para pleitear determinados cargos, inclusive uma função de desembargador, são necessários alguns requisitos e, sem falsa modéstia, eu os possuo e tenho obtido um apoio expressivo da nossa classe em toda a Bahia.
E essa era a minha próxima pergunta, né? Eu gostaria que você fizesse um breve perfil sobre você mesmo, o Marcos Flávio, né? Ressaltando essas experiências de contribuição aí na área trabalhista, já que o senhor agora é postulante aí ao cargo de desembargador do TRT-5.
Obrigado, Kátia e Carla, pela oportunidade, inclusive, né, falar sobre a minha pessoa, sobre a minha atuação. Eu estou formado pela UESC, antiga FESP, na verdade, quando comecei era FESP, Federação das Escolas Superiores de Itabuna,
sim,
atual UESC. Me formei em 1988, então tenho 37 anos de exercício ininterrupto da advocacia trabalhista. Mesmo antes de me formar, por volta de 1986, 87, eu já acompanhava meu pai, que era advogado trabalhista também, nas audiências, nos atendimentos dos clientes ao escritório, para que fosse já adquirindo uma experiência. Então, comecei com a carteira mesmo em 88, mas na verdade eu já tinha essa experiência anterior acompanhando meu pai, que era advogado trabalhista. Então, ao longo desses quase 40 anos de exercício ininterrupto da advocacia, eu sempre tive esse cuidado de ser uma pessoa extremamente zelosa, que cuidava dos interesses dos meus clientes, fossem eles reclamantes ou reclamados, com aquele olhar atento, buscando uma prestação jurisdicional a mais rápida possível e que houvesse realmente aquela prova muito bem produzida, que às vezes uma causa ela deixa de ser vencida por falta de prova, embora a pessoa tenha razão, às vezes o próprio magistrado percebe que a pessoa tem razão, mas infelizmente não consegue julgar de forma favorável ao autor, ao réu, porque não foram apresentadas as provas necessárias. Então, o advogado tem um papel fundamental nisso, que é de saber produzir a prova, saber se comportar. E eu tive a honra de ser advogado ao longo desses quase 40 anos. Tive milhares de clientes em toda a Bahia. Já fiz sustentações orais em diversos tribunais também. E além dessa vivência, dessa prática na advocacia, isso aí, na minha visão, extremamente importante, como a vaga é destinada à advocacia, é extremamente relevante que o postulante à vaga tenha serviços prestados à OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, em pesquisas recentes, foi confirmada como uma instituição que goza da maior credibilidade junto à população brasileira. Então, tive a honra de ser conselheiro seccional da OAB de 2007 até 2009 e presidente da subseção de Ilhéus de 2013 a 2018. Essa subseção, a nossa subseção de Ilhéus, é a mais antiga da Bahia, uma das mais antigas do Brasil. Ela nunca teve uma sede própria e nós conquistamos essa sede, um sonho de quase, na época, 80 anos, e nós conquistamos a tão sonhada sede própria na nossa gestão. Nós criamos o primeiro conselho consultivo da jovem advocacia. Havia nas demais subseções comissões de jovens, mas não um conselho consultivo com estatuto. Nós fizemos isso, serviu de paradigma para as demais subseções. Criamos a Procuradoria de Prerrogativas na nossa subseção, a Comissão de Igualdade e Promoção Racial. Então tivemos inúmeras conquistas. Interiorizamos junto com o presidente Luiz Viana e o presidente da época, Luiz Coutinho, os serviços da OAB e da CAAB para os advogados do interior. Então isso foi extremamente importante. Ocupamos comissões estaduais e comissões municipais. Tive a honra de ser presidente da Comissão de Direito do Trabalho durante a gestão do presidente Marconi Maciel e na gestão do presidente Jackson Cupertino. E fui vice-presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB Bahia, na primeira gestão da presidente Daniela Borges. Justamente eu tratava com todas as demais subseções. Sim. O presidente é de Salvador, era de Salvador, doutor Adriano Batista, e eu, do interior, cuidando, né, de fazer essa interlocução com os presidentes, saber o que é que acontecia, quais eram as necessidades em cada subseção, falta de juízes, falta de delegados, falta de promotores. Então, nós temos, sem falsa modéstia, serviços prestados à nossa classe, e isso nos credencia também a postular essa vaga tão importante para que nós possamos agradecer à advocacia, né? E representá-la com dignidade, não só os advogados e advogadas da Bahia, como também a sociedade de um modo geral.
Quero agradecer, desejar boa sorte aí, que dê tudo certo, né? A gente espera que realmente você alcance o objetivo, viu, doutor Marcos Flávio? Boa sorte mesmo e obrigada por participar aqui do Jornal do Meio Dia e trazer uma informação tão importante. Eu tenho certeza agora, viu, Carla, que muitos ouvintes acharam bem interessante, porque não tinha noção o que era isso, o que é o constitucional do TRT-5, né? O quinto do TRT. Então, muito ouvinte agora deve ter ficado surpreso, né? Inclusive, tem mensagem?
Tem, sim. Inclusive, deixa eu transmitir para o doutor Marcos aqui. Parabéns ao nosso futuro desembargador. Nossa cidade bem representada, disse o Tarcísio, nosso ouvinte, Ciso Boy. Transmitindo aí para o senhor esses votos de parabéns.
Enquanto ele estava aqui no ar, inclusive, o telefone já estava aqui, o pessoal ligando, parabenizando para ele.
Ciso Boy é um grande amigo. Nós disputamos diversas modalidades esportivas juntos. Eu jogando handball, basquete, ele voleibol, representando nosso município, né, em diversos lugares da Bahia. A Fernanda, a esposa dele, foi minha colega na Piedade. Eu sou amigo da família dele toda. E, falando em Ilhéus, uma sensação de pertencimento. A população de Ilhéus e de Itabuna, da região inteira, abraçou a nossa candidatura. Tenho recebido mensagens diariamente de incentivo, de apoio, as pessoas pedindo votos aos amigos, aos parentes, aos vizinhos que são advogados e advogadas. Uhum. Então, só tenho que agradecer o convite formulado por vocês, Kátia e Carla. Desejar sucesso para você.
Obrigada,
aqui,
doutor.
No programa, junto nessa bancada com essa pessoa maravilhosa. Renatinho, bad boy, amigo das antigas aqui, né? Também. Desde a época dos áureos tempos do Carnaval de Ilhéus. Galera de Ilhéus e Bora Embora. Coutinho Neto, grande amigo. Quase meu vizinho, que ele vai sempre lá visitar a irmã, que é casada com um grande amigo meu.
Vizinhos assim, né? De condomínio praticamente, um do lado do outro.
Exatamente. É uma pessoa que eu gosto muito. E agradecer aos advogados e advogadas pela confiança depositada ao longo, né, dessa minha vasta carreira. Dizer que dia 9 de outubro está próximo, é uma quinta-feira. Queria conclamar toda a advocacia, não só de Ilhéus e Itabuna, mas também da Bahia, né, para poder se fazer presente. É uma votação online. Os advogados e advogadas receberão o link para a votação através dos e-mails que são cadastrados na OAB e celulares, através de SMS. Se porventura o advogado ou advogada não receber o link, é só entrar na página da OAB, no site da OAB, e tem uma página específica, Quinto Constitucional. Na hora da votação, vai precisar só fornecer o número da CNA, que é o número da Carteira Nacional de Advogado, que tem, todos os advogados têm naquela carteirinha, uhum, o número do CPF e o número da inscrição na ordem. Então, a votação será de forma remota, das 9 da manhã às 17 horas. Então, gostaria de conclamar a toda a advocacia para nos prestigiar, fazer a votação de um ilhaense, de um advogado do sul da Bahia, né, que possa representar, que não existe nenhum, existem desembargadores do interior, existem desembargadores oriundos da própria justiça, uhum, de carreira, mas desembargador do Quinto Constitucional nunca teve nenhum que seja de Ilhéus ou de Itabuna. Então, queria agradecer a todos, pedir mais uma vez esse voto, a confiança, para que nós possamos passar de fase, que na verdade vão ficar 6 pessoas agora, 3 homens e 3 mulheres, observando paridades também de raciais, e a partir do momento que a OAB, a advocacia, formar essa lista sextupla, a OAB comunicará ao tribunal quais são os 6 nomes habilitados, e os desembargadores irão escolher uma lista com 3 nomes e, posteriormente, o presidente da República irá fazer a escolha, e infelizmente tem apenas uma vaga.
Mas desejamos boa sorte, viu, Marcos Flávio? Um abraço.
Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia, satisfação enorme estar aqui, uma semana abençoada a todos.
Amém. 12 horas e 53 minutos, nós vamos acionar novamente ele, o nosso repórter retornando aí, né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida. Bora, Bahia! Município de Una, noite de sábado, um homem identificado como João da Silva, 48 anos, foi vítima de tentativa de homicídio após ser golpeado com uma faca na comunidade de Cariúa, zona rural de Una. A vítima recebeu os primeiros socorros por uma ambulância da comunidade e foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal Frei Silvério, lá mesmo em Una. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade. Populares acionaram a guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar de Una, pertencente à 71ª Companhia Independente de Polícia Militar de Canavieiras, que se deslocou imediatamente até o local e confirmou a ocorrência. Em uma ação rápida, os policiais deram início a diligências na região e conseguiram prender em flagrante o suspeito, cuja identidade não foi divulgada. A arma utilizada no crime, uma faca tipo esportiva, também foi localizada e apreendida. O acusado e o objeto foram apresentados na delegacia de Polícia Civil aqui de fiéis, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil de Una. Uma jovem de apenas 21 anos de idade foi encontrada sem vida dentro de uma residência no centro da cidade de Livramento de Nossa Senhora, sudoeste baiano. Segundo informou a 46ª CIPM, populares acionaram a guarnição após perceberem a situação. No local, os policiais encontraram a jovem, identificada como Michele da Silva Lima, caída no chão do imóvel. O SAMU foi acionado para confirmar o óbito. A área foi isolada para ser realizada a perícia. Em seguida, o corpo de Michele foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Ainda não há informações conclusivas sobre a causa da morte de Michele. Município de Jequié. Noite de sábado, a cidade de Jequié frequentemente voltou a ser palco de mais um crime violento. Um homem, identificado como Venilson Luiz Oliveira, foi morto a tiros no bairro quilômetro 3, área periférica do município. Testemunhas relataram que a vítima foi surpreendida por indivíduos armados e, mesmo tentando escapar, acabou sendo alcançada pelos disparos, caindo sem vida, ainda em via pública. O crime causou pânico entre os moradores da localidade, que já convive com a rotina de medo, violência e insegurança. O Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção do corpo, encaminhando o Instituto Médico Legal para exame de necrópsia. A Polícia Civil abriu investigação para identificar a autoria e a motivação do homicídio. Acidente com vítima fatal. O motociclista morreu após uma colisão entre uma moto que ele conduzia e uma carreta Volvo, na altura do quilômetro 548 da rodovia Santos Dumont, a mesma rodovia BR-116, no trecho do município de Milagres. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na delegacia de Jequié por volta das 8h45 de ontem, domingo. E segundo a PRF, a colisão foi frontal. A vítima, identificada apenas pelo apelido de Pedro de Mundinho, era morador da cidade de Milagres, e o corpo foi removido por uma equipe de peritos da Polícia Técnica de Itaberaba. As causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF, que irá apresentar o boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Milagres. Olha, o corpo de Benedito de Castro Brito, 67 anos, foi localizado ontem, domingo, 2 dias após ele sair para pescar na região da Ribeira, em Salvador. De acordo com as informações da Marinha do Brasil, o idoso foi encontrado a cerca de 2 quilômetros da Praia das Neves, da Ilha de Maré, mesmo local onde sua embarcação já havia sido resgatada no último sábado. A operação contou com o apoio de uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, o GRAE, que auxiliou nas buscas iniciadas após o desaparecimento. Após ser retirado da água, o corpo do pescador foi levado por militares do Corpo de Bombeiros até a localidade de Passé, município de Candeias, também localizada na região metropolitana de Salvador. Em seguida, foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica, onde passará por necrópsia. As causas do ocorrido ainda serão investigadas. A Marinha do Brasil emitiu nota lamentando a morte do pescador e prestando solidariedade aos familiares e também aos amigos. Olha, um homem identificado como Cláudio No Araújo dos Santos, 60 anos de idade, ele foi morto na localidade conhecida como Foz do Imbaçaí, na contracosta de mata de São João. O crime ocorreu por volta das 18 horas às margens do rio. Segundo informações, a vítima estava pescando na companhia do sogro, apontado como principal suspeito do crime. Cláudio No foi atingido por perfurações que podem ter sido provocadas por um arpão de pesca. A Polícia Civil, no entanto, não descarta a hipótese de disparos de arma de fogo. A confirmação sobre a arma utilizada dependerá da perícia realizada pelo Instituto Médico Legal. Policiais militares foram acionados, isolaram a área até a chegada da equipe da 2ª Delegacia Territorial de Mata de São João. O corpo foi removido e encaminhado ao IML. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a participação do sogro na morte e busca esclarecer a motivação também deste homicídio. sua viaturinha virtual da Gabi. Vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com ela, Kátia Gomes, e com ele, Marcos Bezerra.
Amém. Vou corrigir novamente. Com elas, agora é com elas. Kátia Gomes e Carla Menezes. Coutinho, obrigada, viu? Coutinho já avisou aqui pra gente que ele esqueceu, mas que amanhã ele vai fazer no novo formato, né? Que boa tarde pra Kátia e pra Carla. Um abraço, Coutinho. Obrigada, até a edição de amanhã, tá? Carla, uma hora da tarde, mas por gentileza, vamos com respeito aos nossos ouvintes, vamos direto aí o WhatsApp para divulgar a mensagem dos nossos ouvintes, o que, que a gente tem aí?
Vamos sim, Cátia, olha só, o André Luiz do Pontal, ele disse aqui, olha, sou André Luiz do Pontal, da Nova Brasília, manda um recado para a Coelba para melhorar a energia da rua, que essa semana que passou faltou energia 3 vezes e demorou mais de 12 horas para voltar, Cátia, tem noção?
Qual é o local?
A Nova Brasília.
É o bairro Nova Brasília, não é isso?
É, ele ali colocou no Pontal. Aqui, do Pontal, Nova Brasília, da Nova Brasília, é isso.
Não, o que acontece? Em Ilhéus, isso parece, para a Coelba é normal, né? Mas para a gente não é, para a gente que é consumidor e paga a conta. É, na Zona Sul, semana passada, foi terrível. A energia indo embora de madrugada, 3 da madrugada, ou pela manhã indo embora logo cedo e ficando horas sem energia, né, horrível mesmo. Então a Coelba tem que rever, né, já que ela disse que começou a fazer melhorias na rede em Ilhéus, que essas melhorias realmente atendam todo o município.
E quem está reclamando também aqui, Kátia, é o pessoal, aliás, na verdade, não reclamando, mas pedindo, né, uma atenção aí. Boa tarde, Carla e Kátia. Ai, chama atenção, por favor, da prefeitura. Cadê a máquina para passar na comunidade de Urucutuca, Campinho e Vila Olímpia? Só vem até Sambaituba a máquina. Enfim, aqui ele está fazendo, né? Está questionando aqui e pedindo aí o quê? Mais acessibilidade na estrada, mas até agora nada.
É, então tá aí, tá? O morador lá de Urucutuca pedindo. Vamos passar a máquina lá, né? Secretaria do Interior, por gentileza. Tem mais alguma mensagem?
Somente, Cátia. Hoje
okay. É só. Então pronto, Carla, obrigada aí por divulgar as mensagens dos ouvintes. Só para resumir aqui o finalzinho do programa para vocês. Vamos de notícia aqui, tem que trazer. E a notícia é sobre energia, gente. Não é boa, não. Olha, consumidores pagarão bandeira vermelha patamar 1 em outubro. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou na última sexta-feira, dia 26, a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de outubro. Isso significa que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com aumento de R$ 4,46 para cada 100 kWh. Hora consumidos. A medida, segundo a ANEEL, deve-se ao volume de chuvas abaixo da média, o que força o uso das usinas hidrelétricas. Por isso, há necessidade de acionamento de usinas termoelétricas que são mais caras. Nos meses anteriores, foi acionada a bandeira vermelha, patamar 2, ainda mais cara. Ê, Brasil, sei.
Ou seja, é cobrança em cima de cobrança em cima do consumidor. Vamos prestar um serviço de qualidade, né, Coelba?
É, né? Não só a Coelba, mas a Neoenergia Coelba, mas todos os concessionários de energia desse país. Atenção, ANEEL, vamos fiscalizar de verdade, porque, pelo amor de Deus, só aumenta, só aumenta, só aumenta. A gente não aguenta mais, tá? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, da edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Antes de finalizar, eu quero mandar um beijo especial para essa ouvinte querida que eu conheci no último sábado, Dona Irá. Dona Irá, ela que é paciente da doutora Lília Viana, é psicóloga. Irá, que pessoa maravilhosa, de luz, viu? Você é um ser de luz. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo para a senhora. Quero agradecer também o carinho de todos os queridos ouvintes que me enviaram mensagem no Instagram, no WhatsApp, me pararam na rua para dizer que estava sentindo minha falta no jornal. Teve gente que disse, Carla, que eu não tenho que tirar férias. Mas como assim, Carla? Eu não posso tirar férias, Carla?
Você quer tirar férias para quê, minha querida?
Minha filha, eu também sou filha de Deus.
Manter o povo informado, né?
Mas eu sou filha de Deus. Todo filho de Deus, trabalhador, tem direito a férias. As outras 15 vamos deixar para o final do ano para não para vocês não se chatearem. Mas obrigada, gente. Um abraço e agradecer aqui Carla Menezes pela disponibilidade, força de vontade, né? Toda a disposição de estar comigo a partir de agora no Jornal do Meio Dia. Seja bem-vinda, Carla Menezes. E agora já podemos falar para todos que o JMD agora é com elas. A dupla Cacá, Kátia Gomes e Carla Menezes, viu, Carlinha?
Ok, Kátia Gomes, eu que agradeço, né? É uma honra fazer parte da bancada do JMD, jornal ao qual eu sempre ouvia anos e anos, o quê? Oito, sete anos ou oito?
O jornal já tem oito anos e meio.
Oito anos e meio, quase nove, caminhando para nove anos.
Ano que vem.
É uma honra estar aqui nessa bancada com você.
Ah, obrigada, viu, Carla? Seja bem-vinda mesmo. E, ó, eu quero desejar uma ótima tarde aos nossos queridos ouvintes. E, se Deus nos permitir, eu e Carlinha e o nosso repórter Coutinho Neto estaremos de volta amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Carla, e até amanhã.
É isso, até amanhã. Amanhã tem mais Jornal do Meio Dia, a partir do meio-dia aqui na programação da Gabi. O Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73 99906-8202. Agora 1h07, está chegando Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.